Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Olá, Mário Alves. A primeira pergunta é: o que é mobilidade sustentável? Que é uma expressão cada vez mais usada na imprensa e até nos jornais e no senso comum, mas eu acho que nem sempre toda a gente sabe do que é que está a falar, ou nem todos se referem à mesma coisa. O que é tecnicamente a mobilidade sustentável?
Ora, muito bem. As pessoas não pensam nisso, mas para contactar uns aos outros, as pessoas se deslocarem e para se conhecerem, para participarem em atividades, para bens de consumo chegarem às pessoas e as pessoas chegarem aos bens de consumo, nós precisamos deslocar no espaço, geralmente, se bem que agora com a internet já fazemos muitas dessas coisas sem deslocação no espaço. Para nos deslocarmos no espaço, precisamos de energia. A energia pode ser pouca, se formos a pé. Geralmente é a energia que nós nos alimentamos, a energia das nossas refeições, gastamos na deslocação a pé, ou então pode ser elevadas quantidades de energia, se por exemplo, se formos de helicóptero, é uma grande quantidade de energia, se formos de carro é também uma grande quantidade de energia, se formos de bicicleta é um pouco mais que andar a pé, mas mesmo assim precisamos de energia.
A mobilidade tem externalidades, como dizem os economistas, não é?
Exato,
tem
custos. Isto já é uma questão mais complexa, que é nós ao nos deslocarmos no espaço e a usarmos energia, podemos ter aquilo que os economistas chamam externalidades. Externalidades é...
Podem ser negativas ou positivas?
Podem ser negativas ou positivas. Geralmente estamos muito mais interessados nas externalidades negativas, que é aquilo que se prejudica aos outros, que não está relacionado com o nosso consumo. Isto é, as pessoas quando estão a atravessar a ponte 25 de Abril estão a produzir um ruído que poderá se propagar por vários quilómetros e está a prejudicar pessoas que estão nas suas casas a tentar trabalhar, pessoas que estão sentadas nas esplanadas ao domingo, estão a ouvir todo aquele ruído dos carros. Outra externalidade negativa que se fala muito é a qualidade do ar, não é? Quando as pessoas se deslocam, por exemplo, quando os pais levam as crianças ou os jovens para a escola, de carro, à porta das escolas, o nível de partículas em suspensão, isto é, as emissões dos escapos dos automóveis, são externalidades negativas. E, portanto, a mobilidade sustentável tem um pouco a ver com isso, que é tentarmos ser eficientes no uso da energia que nós usamos quando nos deslocamos, e provocar o mínimo de externalidades negativas. Isto é, nós tirarmos benefícios da mobilidade de maneira a prejudicarmos o mínimo os outros. Por exemplo, se formos a pé, estamos a despender menos energia e temos externalidades quase negativas, quase nenhumas.
Não estamos a prejudicar
os
outros.
Não estamos a prejudicar os outros. Se formos de 4x4 ou de Jeep, para uma zona histórica.
Ou de SUV, como
ou de
agora
SUV,
há muitos.
Como se diz, uhum. Não é? Se formos para uma zona histórica, aí sim, estamos a consumir demasiada energia, porque são cerca de 2 toneladas para carregar uma pessoa, só, geralmente faz-se sozinho, e portanto a quantidade de energia para arrastar as 2 toneladas de lata é enorme, só para levar uma pessoa, e depois também há muitas emissões, tanto de ruído como de partículas, enfim, portanto, toda uma série de externalidades negativas que não são boas. Portanto,
até a ocupação do espaço público, quando se tenta estacionar um automóvel numa
Exatamente.
Zona histórica, não é?
Essa é outra questão que é muito importante, que é a questão da ocupação do espaço, não é? Cerca de 98% do tempo do carro, ele está parado, estacionado, à espera de que seja preciso, não é? Isso é um problema. e...
Alguém já o definiu como uma espécie de resíduo sólido, não é? Quando está parado, sim, não, é inútil, sim, não é?
Exato, quando está parado é uma espécie de resíduo sólido, nós temos que lidar com ele. Uhum. E um carro, não é? Geralmente, para termos um carro, por exemplo, quando vamos ao supermercado, tem que estar lá um lugar à espera. Quando estamos em casa, temos que ter um lugar à espera. No trabalho, também temos que ter um lugar. Portanto, geralmente, calcula-se que um carro precisa de três lugares, dos quais que só está a ocupar um. Não é? E, portanto, para além de estar 98% do tempo parado nesse lugar, ele tem outros dois lugares vazios à espera, ok? E isso, não é, já dá cerca de entre 100 a 120 metros quadrados por carro que é preciso na cidade para satisfazer a necessidade de um carro. Ora, em Portugal, pouca gente tem 120 metros quadrados para viver, não é? Na sua casa. Geralmente as famílias nem isso têm. Uma família de 4, 5 pessoas não tem 120 metros quadrados para viver.
Essa dos lugares é interessante. Eu estava a pensar, e agora indo aqui um pouco para os jovens e para o transporte em automóvel das crianças e jovens, quando um pai ou uma mãe sai de casa, vai levar o jovem ou os jovens ou as crianças à escola, que até pode ser mais do que uma, às atividades pós-escolares, e vai para o trabalho, realmente ele precisa de vários lugares, porque ele vai ter que parar em vários sítios, é? Na mesma viagem.
E ainda por cima, geralmente precisa só 5 minutos daquele lugar, não é? Uhum. E portanto, estar a exigir lugares em todos os sítios em que paramos 5 minutos seria um desperdício ainda maior daquilo que é hoje em dia, não é? Uhum. Hoje em dia, geralmente estamos a dar cerca de 3 lugares por carro. Se nós pedíssemos lugares à porta de todas as escolas, à porta de todos os sítios que nós precisávamos de parar durante alguns minutos, então um carro precisaria de 4, 5, 6, 10 lugares, o que seria um desperdício imenso.
Mário, numa conferência recente em que ambos estivemos, alguém referiu que as crianças aprendem, e eu digo aprendem, a cidade pela janela do carro dos pais.
Certo.
Por outro lado, há um recente estudo preliminar da Câmara Municipal de Lisboa que começa a apontar para uma utilização do automóvel para a escola, principalmente nos colégios particulares, nas escolas particulares, uma utilização que rondará os 70%, ainda não há números oficiais. Porque isto, estando aqui nós a falarmos para professores, crianças e jovens, o que é que os jovens e as crianças estão a perder se a maioria delas forem para a escola de carro? Uhum. O que é que isso tem de mal?
Bom, isso é algo muito interessante e que mudou radicalmente nas últimas décadas. Se falarmos com pessoas com 30, 40 anos, quase todas foram a pé ou de transportes públicos para a escola. Mas hoje em dia, de facto, estamos com percentagens muito altas de pessoas que são levadas, crianças e jovens, que são levadas no carro dos pais para a porta das escolas. Isso, para além de todas as externalidades negativas que já falamos, e que são muito graves, inclusivamente ao nível da sinistralidade rodoviária à porta das escolas, há toda uma questão muito interessante, que é sobre a autonomia e a falta de autonomia que um jovem, uma criança tem, quando não pode ir ou não vai a pé ou de bicicleta ou de transportes públicos para a escola. Quando nós vamos a pé ou transportes públicos ou de bicicleta, estamos continuamente a aprender a lidar com a cidade, não é? Nós aprendemos a lidar com o desconhecido, aprendemos a lidar com o perigo, aprendemos a lidar com delinquência, com pessoas que nos podem querer mal, aprendemos a saber, não é, lidar com esse tipo de perigo, enquanto que se formos protegidos, não é, e se formos levados sempre até à porta de escola no carro dos nossos pais, acabamos por chegar aos 20 e tal anos, ter que ir para a universidade e somos uns totós, não é? Não sabemos, de facto, lidar com esse tipo de situação. E mais ainda, ao andarmos a pé, estamos continuamente a perceber como é que é a cidade, que há bairros pobres, bairros ricos, há pessoas pobres, há sem-abrigos, há pessoas ricas, e, portanto, estamos a perceber como é que funciona a cidade e a sua democracia, e, portanto, estamos a aprender cidadania e estamos a aprender as opções ideológicas e políticas que iremos tomar passado uns anos, quando tivermos direito de voto. Se nós não virmos nada disso e estivermos em casa a jogar jogos de computadores ou a ver programas de televisão, muitas vezes começamos a conhecer melhor os Estados Unidos ou Los Angeles do que a cidade de Lisboa, onde nós vivemos.
Recentemente este governo, a Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto, instituíram os espaços sociais mais baratos, também mais simplificados, não é? Que permite que a Grande Lisboa seja mais fácil circular com o mesmo título de transporte. Prevês que isso vá contribuir para alterar o número de jovens que vá para a escola de transporte público em vez de carro, ou isso pode não ser assim tão rápido nem tão direto?
Poderá não ser tão rápido e tão direto e tão rápido. É uma experiência social que vamos estar com atenção e vamos perceber, mas muitas vezes as pessoas não deixam de usar transporte público ou andam de carro, não é tanto o preço, mas uma questão de hábito, uma questão de cultura, e não tanto a questão se é caro ou barato. No entanto, é de prever que haja um aumento do uso do transporte público, o que é sempre positivo, e muitas vezes estas questões culturais precisam de um pequeno empurrão para se tornar uma pequena bola de neve, não é? Porque depois, se numa turma só 10% é que iam de transporte público, e de repente houver mais 5, 6 que trazem amigos e que vão, não é, vão encorajando outros amigos para trazer, poderemos ter aqui um efeito bola de neve e pode de facto haver um aumento considerável das pessoas a usar transportes públicos.
Até porque para as famílias com duas ou três crianças a diferença pode ser realmente muito grande,
grande, não é? O que culturalmente as coisas são um bocadinho mais complexas, porque o que acontece é que os pais muitas vezes vão de carro e aproveitam a viagem para o trabalho para deixar a criança, e acaba, ou a jovem, e acaba por ser quase um momento familiar de convívio essa viagem. E muitas vezes os pais nem estão muito dispostos ou não querem prescindir desse momento social e familiar e deixar as crianças ir sozinhas. E depois há todo um meio, um receio dos perigos, dos sinistros rodoviários, dos atropelamentos, medo do estranho, e tudo isso que pode fazer com que não seja assim tão fácil mudar de hábitos só por causa do preço do transporte público.
Mas o que é facto é que nós vemos nos países do norte da Europa crianças com tenra idade, digamos, 10 anos, 9 anos, a irem em grupo para a escola na rua, não é?
Sim, sim, sim. Então, aliás, há a experiência do Japão, que é conhecida mundialmente, em que se vê crianças de 5, 6, 7 anos, às vezes no meio da rua, sozinhas, e que muitas vezes os ocidentais que estão lá a viajar até ficam preocupados a olhar para elas, porque se vê às vezes crianças de 9, 10 anos no metro, sozinhas. E isso, mais uma vez, indica que há aí uma componente cultural muito forte de vigilância, confiança nos outros, etc., de que por vezes poderá demorar mais tempo do que meramente mudar o preço dos transportes públicos.
Mário, eu tenho aqui uma última questão que pode parecer um pouco mais técnica, mas eu acho que para quem nos ouça, professores ou alunos, pode interessar, porque nem todos vivem no centro da cidade, não é? Quem nos estiver a ouvir, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, onde estamos a falar sobre os novos passes, os que não vivem no centro e não têm como oferta o elétrico, o metro, o autocarro, em que podem escolher as trotinetes, as bicicletas partilhadas, etc., etc., para aqueles que tenham idade para isso, aqueles que vivem numa periferia não muito longínqua, mas em que é pouco ou má servida por transportes públicos, até porque sabemos que nos anos 70, 80, 90 houve uma expansão muito grande do urbanismo disperso, também chamado em mancha de óleo, à volta das grandes metrópoles, o que faz com que praticamente é impossível criar uma excelente rede de transportes em que toda a gente tenha um transporte a 10 minutos a pé de casa. Uhum. Qual será a solução para isso? Arrasar bairros, a criar as pessoas poderem se deslocar, criar hubs de transporte público? Qual é a tua visão para essa situação concreta de Lisboa e Porto, por exemplo?
Certo. Até aqui há pouco tempo que nós estávamos convencidos que poderia haver um retorno à cidade, isto é, uma recompactação da cidade que estava vazia. Os centros históricos do Porto, Lisboa, e muitos centros históricos de cidades mais pequenas em Portugal estavam relativamente vazias, e havia uma ideia de que poderia haver um retorno à cidade. Só que estas coisas não são nada fáceis, porque as pessoas compram casas, fazem opções de vida, criam redes de amigos e familiares fora da cidade, e depois estarem a retornar à cidade era difícil.
E o desculpa-me interromper, e o turismo e a especulação imobiliária também não têm ajudado nada
exatamente.
Nisso, não é?
E por isso é que isso era o que se pensava há 10 anos ou assim. O que se passou foi que, entretanto, o turismo e a especulação imobiliária ocuparam o coração frio que os portugueses abandonaram do centro das cidades. E, portanto, neste momento, o turismo e o aluguer de curta duração no centro das cidades, nos bairros históricos, etc., tornaram os preços completamente incomportáveis para os portugueses fazerem este retorno à cidade. Coisa que já estava a acontecer, de certa forma, no início do século XXI, não é? Que era no início, antes desta explosão turística, estavam alguns portugueses a voltar ao centro da cidade. Isso agora deixou de acontecer porque os preços tornam-se incomportáveis. Portanto, temos que pensar noutro tipo de soluções, para além de políticas urbanísticas e de habitação, de maneira a criar arrendamento e preços dentro do centro da cidade que sejam fora do mercado.
Se calhar alguma intervenção estatal ou camarária, não é?
Tem que haver uma intervenção estatal e camarária, de maneira a que haja preços que sejam possíveis para os portugueses virem voltar a viver no centro das cidades, principalmente os mais jovens, principalmente os estudantes, não é? Os estudantes universitários devem viver no centro da cidade. Hoje em dia em Lisboa é muito difícil para um estudante universitário alugar um quarto. Porquê? Porque está a competir com suecos, dinamarqueses, ingleses, etc. E, portanto, torna-se incomportável.
Isso também cria desigualdades sociais, não é?
Cria desigualdades sociais.
Um jovem estudante de uma classe média alta ou alta já tem outra facilidade que um outro não tem.
Exatamente,
não é?
Já pode. Inclusivamente, estudantes de Erasmus do norte da Europa estão perfeitamente à vontade para alugar casas no centro de Lisboa, enquanto que estudantes universitários portugueses não podem. E, portanto, hoje em dia tem que se pensar, para além deste tipo de soluções, que serão sempre muito lentas, não é? E isto é quase como estar a meter a pasta do dente dentro do tubo, não é? Novamente. Se alguém tentou fazer isso, já percebe que é muito difícil. Haverá outro tipo de soluções, porque as pessoas também não se mexem, não voltam, não retornam à cidade de uma forma muito fácil e rápida. E, portanto, uma das soluções que poderá também se optar é, através nos interfaces de transporte público, de metro fora da cidade ou de comboio, estações de comboio, etc., é tornar essas zonas perfeitamente caminháveis e com acesso à bicicleta confortável. Isto é, deve ser muito confortável ir a pé num círculo de 600, 700 metros, 1 quilómetro, e deve ser perfeitamente seguro e confortável ir de bicicleta num círculo de 4, 5 quilómetros. E assim, as estações de metro e as estações de comboio tornam-se muito mais acessíveis, sem ser preciso usar o carro. A ideia de que estava muito na moda e continua a estar muito na boca dos políticos de fazer estacionamentos dissuasores também é boa, mas temos que nos lembrar que quando fazemos um estacionamento à roda de uma estação, geralmente as zonas tornam-se feias, insalubres, e um parque de estacionamento perigoso, etc. E muitas vezes faz um mar de estacionamento à volta de uma estação, o que se torna pouco amigável e pouco seguro para as pessoas andarem a pé ou de bicicleta, porque estamos a trazer carros, às vezes, distâncias muito curtas, e esses carros, que podem ser 200, 300 carros, é uma plataforma de comboio ou de metro de uma só vez. Portanto, acaba por não resolver muito a situação.
Ou seja, os motos suaves são ótimos para o centro da cidade, mas também podem ser uma solução para aqueles primeiros 3, 4, 5 quilómetros até chegar a um hub de
transporte
público
para chegar ao centro da cidade.
Chegar ao centro, ok.
Exato. Okay. Por isso é que quando as pessoas dizem eu não tenho transporte público ao pé de minha casa, há duas perguntas que se deve fazer. Primeiro, é porque geralmente tem um vizinho com menos rendimentos que usa transportes públicos. A outra coisa é, se calhar, tem que fazer uma combinação de modos de transportes. Ou ir de carro até à estação e depois chegar ao centro de Lisboa, ou então começar a pensar em maneiras de andar um pouco mais a pé, ou de bicicleta para chegar à estação e depois vir de comboio ou de metro para o centro de Lisboa.
Mário, muito obrigado. Até uma próxima.
Ok.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.